Vamos falar da COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O engenheiro florestal, gerente sênior de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, integrante da rede de especialistas em conservação da natureza, está na linha conosco, que é o engenheiro Dr. André Ferretti. Seja bem-vindo, Dr. André. Bom dia.
Bom dia, Luciano e ouvintes.
Eu começo conversando com o senhor, falando exatamente da importância desta conferência que começou lá no Azerbaijão, né, que é um grande produtor de petróleo e gás natural. Doutor André, o que esperar dessa conferência?
Bom, Luciano, essa é uma conferência que inicia-se num momento de extrema urgência, porque o mundo inteiro tem sido cada vez mais assolado por eventos climáticos extremos que estão impactando seriamente toda a população do planeta. E nós já sabemos que o ano de 2024 deverá fechar como sendo o ano mais quente desde o início dos registros por volta de 1850, e também deve ser o primeiro ano que nós ultrapassaremos um aumento médio de temperatura do planeta acima de 1,5 graus, o que é, inclusive, o objetivo do Acordo de Paris, que visa que o mundo chegue ao final do século sem passar por essa barreira de aumento de 1,5 graus. Então, os países nessa COP precisam urgentemente aumentar sua ambição em termos de redução de metas de emissões de gases de efeito estufa, tomar decisões rápidas sobre como a implementar medidas de adaptação para suas populações sofrerem menos impacto e como será o financiamento dos países mais ricos para os países mais pobres, seja para reduzir emissões, seja para investir em adaptação às mudanças climáticas.
Doutor André, o senhor já participou de 17 edições do evento. O que, que o senhor já viu até agora que foi realmente realizado? Porque muito se fala que há uma decisão lá na conversa e depois a prática é outra. Pelo menos já ouvi isso algumas vezes. Posso estar errado, por favor, se eu estiver, me corrija. Mas de prática, o que o senhor já viu de evolução?
Bom, por conta dessas reuniões, o mundo inteiro precisa tomar ações que vão sendo discutidas e aprovadas lá, como, por exemplo, implementar leis com políticas de mudanças climáticas, planos de adaptação às mudanças climáticas, tem que apresentar inventários de emissões periodicamente e são obrigados também a apresentar metas de redução de emissões e que são revisadas a cada 5 anos e que são monitoradas pelas diversas agências e pelos cientistas para ver se o mundo está no caminho do Acordo de Paris, de evitar que essas emissões causem grandes aquecimentos ou não. E, inclusive, em fevereiro desse ano, do próximo ano, fevereiro de 2025, os países precisam apresentar suas novas metas, mostrando que eles estão envidando esforços aí para atingir esses objetivos. Até o momento, só 2 países apresentaram metas na semana passada. Foram os Emirados Árabes Unidos e o Brasil.
Perfeito. Vamos a São Paulo, Leandro Martins.
Ok, Luciano, professor André, bom dia. Eu vou lhe fazer 2 perguntas, tá? Uma que é a questão de 1,5 grau de aumento da temperatura, essa previsão, mas a gente tem notado que a cada ano que passa, ele tem registrado temperatura mais quente do que o ano anterior. Aí eu lhe pergunto se essa meta já vai para o fim deste século, já vai para muito mais de 1,5 grau, ou se é uma média, enfim. E a segunda pergunta, doutor André, é essa questão do crédito, pagamento de países mais ricos para países em desenvolvimento do crédito de carbono. O próprio Greenpeace criticou essa postura do Brasil, e eu gostaria de saber a opinião do senhor, se esse tipo de financiamento para reduzir a emissão de carbono realmente se mostrou eficaz até agora, se é por aí mesmo que vai se conseguir reduzir as emissões, professor?
Bom, respondendo à primeira questão, quando se fala em 1,5 grau de aumento máximo até o final do século, essa é uma ideia de uma média no planeta. Quando se fala em um aumento médio de 1,5 grau, alguns pontos do planeta terão aumentos bem superiores a isso, chegando até 5, 6 graus, e outros um pouco menos de 1,5. No momento, a gente está num pico do que foi registrado até hoje, mas essa temperatura que deve ultrapassar aí esse 1,5 graus de aumento no fim desse ano, ela pode voltar a descer um pouco. Isso vai depender de grandes esforços dos países, é o que se espera nessa COP. Porém, o que nós temos hoje na mesa, já ofertado por esses países em termos de metas nacionais, nos levam a um cenário de chegar no final do século com 3 graus de aumento médio da temperatura, o que seria uma tragédia. Só lembrando que os cientistas dizem que se a gente aumentar 2 graus até o final do século, a gente vai ter 170% mais de risco de inundações, o nível do mar vai subir mais de 0,5 metro, vamos ter verões sem gelo no Ártico e vamos ter mais de 400 milhões de pessoas que vivem em cidades sofrendo seca severa, só para falar de alguns problemas. Agora, em relação ao financiamento, o financiamento que os países ricos prometeram aos países mais pobres lá em 2020 era de investimento de 100 bilhões de dólares por ano até 2025, que daria, nesses 6 anos, 600 bilhões. E a gente sabe hoje que esse financiamento não foi concretizado e que nós precisaríamos de pelo menos 10 vezes mais do que isso. Créditos de carbono podem ajudar? Sim, podem, mas não conseguirão nos dar a solução definitiva para isso. Eles podem fazer uma parte desse papel. O mais importante é, de fato, mudar a economia, mudar a sociedade para que a gente tenha atividades que emitam menos carbono.
Ok. De São Paulo, Rio de Janeiro agora, César Faccioli.
Tem um conceito que talvez seja útil para alterar a marcha das coisas, que é a chamada sociedade de risco. Tem sido trabalhado por alguns autores. Até então, você circunscrevia o risco dos problemas mais graves, da fome, das pestes e tal, pela renda, e com o tempo ia estendendo a proteção social a quem participasse dos mercados de consumo e produção. Com jogos, com pressões de parte a parte, mas havia uma expansão dessa proteção. E o risco, em contrapartida, ele era maior para quem ficasse fora. Você é mais noticiário de seca, enchente, etc., nas regiões mais pobres da América Latina, da África, da Ásia. O aquecimento global e as mudanças climáticas fazem com que Valência, uma das regiões mais prósperas da Espanha, enfrente cenas que a gente tinha visto aqui no Rio Grande do Sul, sob condições precárias. Fazem com que a Alemanha enfrente vendavais e temporais e enchentes semelhantes ao que se via nas regiões pobres do Sudeste Asiático. Óbvio que a capacidade de resposta se altera. O tsunami matou mais gente no Oceano Índico, muito longe do epicentro dos abalos, do que no Japão mais próximo, porque o Japão tem uma estrutura muito maior. Mas essa chegada dos eventos extremos aos principais centros do planeta pode ajudar, por trágica que seja, a essa mudança de modelo de civilização? A conta está chegando para quem tem condição de pagá-la?
Exatamente isso, muito bem colocado. Esse fenômeno do aquecimento global, ele afeta a todos em qualquer ponto do planeta. Porém, não de uma forma igual, mas afeta a todos. Aqueles que têm menos condições econômicas vão sofrer mais as consequências, mas a gente tem severos riscos a toda a sociedade. E com isso, o que se espera é que a sociedade, então, pressione quem tem mais poder, seja de reduzir emissões, seja de ajudar com recursos financeiros aqueles que não têm, a fazer alguma coisa. Então, essa é a grande expectativa e isso, de uma certa forma, já aconteceu em alguns momentos, né? Por exemplo, no primeiro mandato do presidente Trump, ele saiu do acordo de Paris, tirou os Estados Unidos do acordo de Paris e ele reduziu uma série de políticas daquele país. Mas uma série de empresas se mobilizou, né, esses empresários, as grandes empresas mundiais e americanas, e começaram também a promover ações mostrando que essas empresas não ficariam paradas enquanto o caos climático se estabelecia, e agiram. o que deve acontecer agora, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Uma pressão maior da sociedade e de quem tem mais poder e dinheiro.
Agência Brasil, Aécio Amado.
Bom dia, professor André Ferretti. Prazer falar com o senhor. Professor, olha só, do calor produzido pelo aquecimento global, aproximadamente 90% são retidos pelo oceano, que consegue absorver 20 vezes mais calor que a atmosfera. Ou seja, as águas oceânicas absorvem praticamente um terço da toda a emissão de CO2, provocando a diminuição, inclusive, do pH da água, tornando mais ácida. Além disso, as mudanças climáticas causam no oceano a morte de diversos animais marinhos, né? A fauna marinha sofre muito. Mas nessas COPs, a discussão sempre gira não como prioridade o que está acontecendo no oceano, mas o que está acontecendo nas florestas. Eu pergunto por que há pouca divulgação com relação à questão oceânica e o aquecimento global.
Muito bem colocado, Écio. O oceano, às vezes, acaba sendo negligenciado. A gente olha muito pouco para o oceano. Na verdade, a gente parece estar de costas para o oceano. Lembrando aqui que 70% da população brasileira vive em zonas costeiras. Boa parte do nosso PIB, da nossa economia, depende dessas zonas costeiras. O transporte mundial de mercadorias depende dos oceanos. A economia do mundo depende do oceano. E o oceano tem um papel fundamental. Estamos, inclusive, na década do oceano das Nações Unidas. Então, por enquanto, a gente ainda vê muito pouco ser falado sobre os oceanos. É preciso que haja um letramento da sociedade, das pessoas, dos tomadores de decisão, para saberem desses aspectos importantes do oceano para a vida das pessoas e também para as mudanças climáticas. Até porque nós estamos causando grande degradação nesses oceanos, diminuindo esse potencial do oceano a amenizar esses aspectos e também colocando em risco essas populações costeiras na medida em que nós vamos fragilizando os ecossistemas costeiros, destruindo áreas de mangue, de restinga, ocupando irregularmente essas áreas, expondo a população a esses problemas. Mas o oceano tem um papel fundamental para essa questão, e a conservação dos ecossistemas costeiros marinhos vão nos ajudar tanto a reduzir o impacto local das mudanças climáticas, como também melhorar a situação da nossa atmosfera, reduzindo também o aquecimento global que pode ser causado se continuarmos com essa tendência atual de emissões de gases de efeito estufa.
Professor André Ferretti, há um diálogo de conhecimento entre o que acontece no Círculo Polar Ártico e na COP29?
Cientistas estão sempre fazendo essas conexões. Agora mesmo tivemos na Colômbia a Convenção da Diversidade Biológica, a COP16, que também discute aspectos das mudanças climáticas, lembrando que as mudanças climáticas são um dos três principais fatores de perda de biodiversidade no mundo. Então, a mudança climática afeta a biodiversidade, assim como afeta o que está acontecendo nos polos, né? E no Ártico, na Antártica, esses conhecimentos, o Brasil mesmo está há décadas pesquisando, está presente aqui na Antártica e tem informações científicas que podem nos ajudar muito a entender a dinâmica do clima nessas regiões, lembrando que boa parte dos eventos extremos que ocorrem aqui no Brasil são também influenciados por fenômenos aqui na Antártica, né? A gente recebe as frentes frias que acabam causando grandes problemas, como, por exemplo, essa chuvarada toda que nós tivemos no Rio Grande do Sul.
Professor, para encerrar, não corre o risco da COP29 desviar também seu assunto, já que nós estamos assim num momento desafiador com relação às guerras, principalmente o conflito entre Rússia, Ucrânia, conflitos no Oriente Médio, não corre o risco também de dar uma desviada para essa área?
Infelizmente, isso é verdade. É um risco. A gente não está no momento favorável. Nós temos guerras nessas regiões, nós temos guerras na África, nós temos conflitos que dificultam o entendimento entre os países. O que nós esperamos é que os países, né, os membros da Convenção da Mudança Climática, que são quase 200 países, consigam se abstrair desses grandes problemas e concentrem-se nesses desafios que, na verdade, são os maiores desafios que nós temos da humanidade nesse século, que é como unir esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, para evitar o caos no final do século, se a temperatura subir acima de 1,5 graus.
Professor, em nome de Leandro Martins, em São Paulo, César Fatioli, no Rio de Janeiro, Agência Brasil, Aécio Amado, eu quero agradecer o senhor, que é engenheiro florestal, gerente sênior de economia da biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e é integrante da rede de especialistas em conservação da natureza. André Ferretti, muito obrigado, um bom dia.
Muito obrigado, bom trabalho a todos e um ótimo dia.